Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele, carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que 3% é uma inverdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam-me por ser o mais impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste. Sou uma peste. Yo, bem-vindos ao episódio 246. Foda-se, era 245, cara. Ganda fail. Mas vamos prosseguir, não é? Claro. O gajo só tem que dizer uma merda. Imagina, estou aqui concentrado, episódio 245. Chega aqui. Sabes que isto lembra-me uma história do pai da minha irmã. O pai da minha irmã é o homem mais tímido do mundo. E houve um dia que, no âmbito do trabalho dele, ia passar lá a Catarina Furtado na caça ao tesouro.
A sério?
E ele só tinha que dizer, até que era meio combinado, era um programa que era o caça ao tesouro, lembras?
Sim, sim, lembro.
Que ela ia com colete.
Sim.
E ele só tinha que dizer, é por ali. Estás a ver? É por ali, para a direita. Imagina. E ele teve ao espelho a dizer, é por ali. É por ali, para a direita. É por ali, para a direita. Chega ao dia e engana-se, tipo, é por ali, para a esquerda.
Mas o que é que será que isso acontece? Mas isso acontece muito, não é?
Não sei. Olha,
por acaso estás-me a dar um bom exemplo de como aconteceu com o Uber Eats. Eu acho que tem sido um flagelo, porque eu cada vez que peço o Uber Eats...
Atenção, o meu papel na Uber como...
Ah, tu tens um patrocínio, não é?
Tenho aqui uma ligação à Uber especial. Mas vamos embora. Patrocinou o seu menino para ir um...
Ah, lindo. Às vezes, não, mas eu gosto de falar. Eu não estou a criticar, eu só estou a dar uma opinião que é... Tu pedes já sempre o ingrediente que falta e depois tu dizes, ficas sempre naquela dúvida, vou fazer queijo,
não,
só o trabalho.
Eu até tipo digo, critico ao máximo e eu defendo como advogado. Dá ao máximo, parte tudo.
Então pronto, imagina.
Mas diz as merdas como são.
Não, não imagina.
Não com paninhos
quentes. Está bem, não estou com paninhos quentes. Imagina, tu pedes, eu peço sempre uma salada, eu gosto muito de vitaminas.
Ah, estamos a falar do Uber Eats.
Uber Eats. Não, ah, tu não tens patrocínio do Uber Eats. É só
tenho,
Uber.
Tenho, é total.
É total? Total, tu também é podes pedir o que quiseres.
Faço o que quiser.
Estás bem, bem, meu. É tudo à grande. E então o que acontece é eu peço sempre uma salada e peço sempre um crouton, está a ver? E esse crouton nunca vem. E é engraçado, eu depois liguei para lá, isto aconteceu-me agora, foi há dois dias. Eu liguei para lá e disse: pá, vou ligar para a vitamina, estou irritado, pá, porque já era, pá, falta sempre um ingrediente, pá, desta vez vou ligar. E a minha mulher dizia-me assim: pá, não ligues, não vale a pena, não stresses, isto só vais criar má energia. Pá, eu estou bem.
Obrigado por isso, Deus.
Eu estou bem, eu vou ligar. E liguei, pá, liguei para lá, pá, e estive à procura do número, então ali no
Ah, mas ligaste?
No Google, fui ao Google.
Foste ao Google.
Porque lá não dá para contactar aquele ritmo também. Está tudo, está satisfeito, eu não estou nada satisfeito, quer ligar. E então liguei, e nunca faço isto, eu sou super tranquilo. Pá, mas irritei, já era a segunda vez, já era para aí a segunda ou terceira vez que soltava o cartão.
Hoje não. Hoje o cartão
tem que vir. E então liguei, pá, e então liguei para um número que estava lá, pá, pensei que era, porque eu pesquisei por vitaminas Alegro. E pá, e liguei para lá e disse, ah, tudo bem, Alegro? Eu disse, ah, Alegro, vitaminas? Eu estou muito chateado, porque é assim, vocês nunca me mandam o crouton, eu pago para esse crouton e nunca vem. Ah, peço desculpa, vamos já vir aqui. Ah, mas eu não tenho aqui nenhum pedido feito por Uber. Eu não tenho nenhum pedido feito por outro. Fiz agora mesmo. Não tenho, vou já ver ao sistema. Estive ali, veja lá. E... Também não vai resolver nada, pô, não. Pois, vocês não vão mandar um crouton.
Sim.
Por esta feta.
Sim, nem nunca recebeste o crouton, nunca. Não sabes como é que é.
Sim. Nem sei, não, às vezes vou lá, pingo doce ao lado e compro. Mas o que eu estava a dizer é só para pôr, sabes? Só para não sentir mal. E então eu disse-lhe, espera, você está certo, eu vou-lhe mandar, então mando-me um mail, mandei tudo, de repente é que reparei que aquilo era vitaminas Setúbal. o tempo todo para nada. Então desisti. Foi uma forma.
Isto alegre foi um sinal. Setúbal, yeah. Alegre Setúbal.
E então foi a desistência que eu fui. Estás a ver? Disse, pá, não vale a pena. Isto é mesmo um sinal que nós devemos ter mais calma e ponderar mais este tipo de situações.
Alberto, é por isso que eu gosto de ti. Para mim era, fechava agora este podcast, episódio 245, e estava bom. Mas que? Porque isto é arte.
Mas isto acontece, nunca te aconteceu isto?
Pá, nunca me aconteceu isto. Coisa. Há várias coisas aqui que têm que ser faladas. O primeiro, ainda pedes merdas no Vitaminas? O mundo já evoluiu. É assim, há milhares de restaurantes. O Vitaminas foi o primeiro em Portugal que é tipo, ah, eles têm saladas e massas. E tu paraste no Vitaminas.
Não, desculpa lá, mas eu não parei. O Vitaminas está bem na moda.
Está na moda.
Os bloggers. Olha, eu vou-te contar uma coisa.
Não vi uma influencer fazer. Até fica mal as influencers.
De vitaminas?
Sim, não
conheço. Até mais qual?
Pá, não sei, já é uma coisa um bocado pode retro. Ser. Retro, vitaminas é. Pá, qualquer sim, dia podes ter uma t-shirt de vitaminas e ser cool de tão antigo que é. Tipo, small.
Sim, mas eu não estou. Não sei, depois tens aquela coisa, como é que se chama, que tem vários nomes que eles dão, que é assim, tipo, muito gourmet, que tem sempre que abacate. Tem tostas com abacate, tem tudo.
Pá, eu não sei porque eu não frequento praças de alimentação de shoppings.
Não, não é de shoppings, é de sim. Rua também. Então o barito também não vai só buscar shoppings.
Pá, não sei.
Sabes. É aquele que tem um nome assim muito. Opá, que é muito conhecido. Tem vários nomes, depois dão nomes. Tem a. Agora está-me a dar uma branca do caraças. Pá, aquele que é só dos bloggers.
Vão vai lá o teu barito.
Não, vão todos tirar fotografias. Como é que se chama? Que é ali na. Onde tu vivias?
O Amália.
O Amália, depois tem outro nome, né?
Que é o Nicolau.
O Nicolau.
Ah, sim. Mas é diferente.
Sim, mas não me apetece pagar por um... Percebes? Não
eu percebo,
apetece...
mas isto é uma questão que tem que ser falada e eu como representante da Uber eu vou pessoalmente tratar disso. Eu vou pessoalmente garantir que tu vais chegar lá um caminhão a fazer pi, pi, pi e fazer com que desapareça a tua casa em Cotão. Mas olha, de facto tens toda a razão.
Porque... Afinal, tu estás-me a dar razão. Não
toda a razão.
Primeiro cortas-me e depois...
Claro que é muito estranho que tu dizes no Vitaminas. Mas de facto, se tu pedes o crouton e não chega o crouton, mas está lá como opções crouton, ou tu é que escreves?
Não, tem lá, pões lá. Bem, eu disse
crouton. Mas eu nunca ouvi as histórias dessas pessoas que pedem merda e não vêm.
Já aconteceu tantas vezes, vai ver, tu vais ser minado pelos livros. Eu tenho a certeza, livres, epá, sejam honestos. E não gosto é que as pessoas depois também não sejam honestas. Acho que temos de ser todos abertos.
Sim, se o Vitaminas existe é porque.
E vocês, se puderem, epá, não é, é só para não ficar sozinho. Não, também não quero que inventem, mas quero que sejam honestos. E isto também não tem mal nenhum, não é? Não, eu não vou morrer por causa disso, não é? Por ter,
claro.
Não é por não ter rúcula. Imagina, sim. Pediste alface com rúcula e não vê. Isso não interessa.
Sim, quanto muito alegre, devia dizer assim, por exemplo, um bilhete a dizer: sorry, amigo, já acabaram-se os crotons. E enviamos-te aqui anchovas. Ou qualquer coisa. Não, é dizer nada, tipo, é subir para lá, tipo. O quê? Crotons? Não. Mas de facto pode estar a passar alguma coisa.
Sim, eu disse crouton, mas também não levem muita. Por exemplo, eu disse crouton como pode ser milho. Percebes? O crouton claro. É que é uma coisa que eu gosto muito.
Pois é, um extra.
Sim. É um extra. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu gostava.
Okay.
Eu tenho um poema. Fiz agora aqui um poema em cinco.
Certo. Em 5 minutos.
Não, 1 minuto. Foi rápido.
Faça poemas em 1 minuto.
Hã?
Faça poemas em 1 minuto. Nuno Alberto.
Não, mas por acaso gostava de fazer uma cena que era para ajudar todos os poetas, porque eu não estou a ajudar nada, né? Mas é uma sim. Forma de criar aqui um apoio a todos os poetas e
é que merecem. Estás a tocar num ponto muito importante, que é a Fundação Nuno Alberto para ajudar os poetas. Não era?
Mas isso sempre puxou um bocado nervoso.
Eu gostava.
Criar uma fundação só para...
Fundação Nuno Alberto, ajuda poetas. Não ganham um tusto.
Mas eu gostava das aulas.
Crotons e dinheiro.
Queres pôr aí uma música ou não?
Quero. Mas tu imagina, eu nem consegui introduzir o conceito do podcast. Tal
desculpa. Estou muito entusiasmado que já não estávamos juntos há quanto tempo?
Pá, já não está. Parece que foi ontem para mim. Parece que foi ontem. Não, até temos feito, desde este regresso... Deste livro mais regular, fizemos o especial de Natal, há aqui várias coisas a acontecer.
E porquê é que foi esta ausência? Já reparaste? Esta ausência que nós tivemos de podcast também foi de cansaço, não é? Mas calhar, se nós é que não soubemos balizar as coisas, porque era todas as semanas, não é? Mas foi de 15 em 15.
É isso, é isso que nós queríamos dizer às pessoas também. A partir de agora vai haver aqui um podcast que é bimensal, vamos dizer assim, 15 em 15 dias, o Nuno Alberto vem cá. No âmbito do Quartas Loucas. não é? Portanto, 15 em 15 dias, a partir de agora, às quartas-feiras, o Nuno Alberto está cá. Queres fazer já o poema? Sabes, nós tínhamos um conceito, que era no fim dos episódios.
Ah, está bem, está bem.
Vamos esperar.
Não, mas normalmente era no início.
Não, era sempre no fim.
Não abríamos logo com um poema? Para descontrair e tudo, acho que era. Não, Salvador, mas eu acho que tu dás ainda...
Pronto, ok, tudo bem. Então vamos embora, então. Se tu queres, vamos lá embora.
Põe um piano, nostálgico.
Já estou a poder. Eu adoro as nossas pausas de... Nós continuamos com o mesmo amadorismo do princípio, não é?
Porquê que tu...
Mas nada
tu achas,
mudou.
Mas tu achas que precisa de ser mais organizado? Achas que as pessoas precisam de ter um podcast organizado? Agora só por curiosidade. Porque é uma coisa que eu tenho na cabeça. Estás a boa música? Eu não ouço nada. Já viste? Tu nem tens headphones para mim. Isto é inacreditável. Eu não já consigo. Tá. Eu estou a dizer um poema sem...
Vai, vai.
Pá, mas eu não sei que música
confia,
é que estás a
confia.
Pôr.
É boa.
É, foi, vais-me estragar
boa.
O poema. Vais estragar o
não
poema.
Não estou, não vai.
Isto é para os dois poemas.
É a uma. Olha, imagina ser o infantil. Um... Short days ago, ah, pera, que está uma pessoa.
Qual pessoa?
Só a falar por cima.
Mas porquê é que tu puseste uma música? É pirosa,
não
é?
Não é nada.
Pá,
é
que eu não estou a ouvir nada.
Espera aí, espera aí. Espera aí, Alberto, calma. Acho que estamos a cansar as pessoas. Podemos estar a cansar as pessoas. De ver com este. Quartas Loucas! Bem-vindos a Quartas Loucas! Vai, este agora é bom. Não, esta agora é boa. Este. Vai.
Então. Começar então.
Dá-lhe.
Olha-te ao espelho para não julgar. Caiaque desvanecido, entre pares, deixa comigo. A arte de combinar entre pares dispara de emoções, contenções, inócuo, sem esfera, náutico balear. Em cansaço imediato, paro e penso. Sou eu, ser livre é isto.
Alberto, magnífico. Tinha imensas saudades da tua poesia e eu acho que tu neste momento és das pessoas que diz melhor poesia em Portugal. E por isso é que vamos criar a Fundação Alberto, que ajuda poetas. Mas como é que os poetas...
O que é que puseste agora? Epá, eu estou bem preocupado.
Os jazz. Jazz piano. Jazz. Sabes que eu gosto imenso de ir ver jams de...
Jazz?
Jams de jazz. Jazam.
Eu adoro... Jazam era... Não, Shazam. Shazam era um filme.
Jazams.
Isso era um filme, Shazam.
Eu adoro...
Será que nasceu assim o Shazam? Assim como tu estavas agora. Estavam dois já a fazer um brainstorming.
Claro.
Jam, jam. Yeah.
E uma vez fui ver o espetáculo, claro, fui ver o Porta dos Fundos com a Inês. E fui lá e depois apetecia-me beber um copo. E meti, estava na aula magra e meti, bar de jazz, mais perto. E fui parar a um bar que eu acho que é, deixa-me escrever aqui, Távola. Deixa-me ver se é já acho, agora. Acho nós quando dizemos as meras temos que dizer. Exatamente, Távola Jazz Bar. Do nada, um bar assim até meio estranho esteticamente, em L, estás a ver que não dá jeito nenhum, tu nem vês as pessoas todas do bar, mas de repente apareceram lá uns putos, e os putos do jazz têm carisma, são assim meio géniozinhos, e têm imensos esticos, sabes? Estão ali a tocar violoncelo e tipo... E os olhos deles e as bocas, e eu curto porque...
É liberdade, não é?
É liberdade.
Musical. Mas nós também podemos ter tido, agora lembra-me, estavas-me agora a dizer isso do jazz, porque é um exercício que nós podíamos fazer os dois, que era... Criar qualquer coisa só com as nossas vozes. Tentar criar aqui um som.
Ah, então não, bora, só então
mas
ser
tentar,
um
então não, mas pode ser divertido e podemos vamos então, lá ver
então,
se isto
então funciona. Então
vou começar, só para te ajudar também a entrar na cena. Bons graves, querem? Tens bons graves.
Continua. A tua cara é maravilhosa. Por favor, não vamos parar. Este é o dia mais feliz da minha vida. Vai.
Mas estás a rir, é que não posso estar a rir. Isto é que se levar a ser. O Gesso, não vejo os gajos a rir.
Meu fogo, imagina nós termos um concerto disto. Uma hora.
Sem saber ler e escrever.
Barababu.
Que é que este ditado mesmo velho?
Mas tu tens uma doçura fantástica.
Mas tu tens uns graves bons, pá. E combinamos os dois bada beijar para as.
Isso é muito bom. Então, mas bora tentar lá um bocadinho. Vai.
Dum, 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 dum. Dur la 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 la. Porquê parar? É que assim deixas as pessoas sozinhas. Depois deixas sozinhas, é um bocado.
Desculpa, desculpa. Olha, vou-te dizer uma coisa: estás grande ator, estás intérprete, estás sem vergonha de ti mesmo. Parabéns.
Mas a voz é que não está muito bem, né? Às vezes um gajo desafina.
Bem, temos de falar aqui dois flops. Pôr isto no ritmo que era. E temos de falar aqui dois flops muito importantes para não voltarem a acontecer, porque não tem explicação. Porque é isso que estás a ver. Tu, por exemplo, agora, tu para mim foste um verdadeiro artista. Sem vergonha. Com ritmo, doce. És um animal de palco. Pronto. O que é que se passou agora? Tivemos duas críticas ao episódio em que foste enviado especial na Bulgária.
Mas também isso não ficou.
E porquê?
Fixe.
Talvez porque tu tenhas sido o pior enviado especial de sempre a um país.
Mas também pensei
desmotivado.
Aquelas mensagens, fiquei magoado. Não estava à espera. Eu acho que todos nós podemos dar uma opinião e uma visão. E foi um feeling, não foi de uma coisa, se calhar foi ingrato ou foi ingrato, foi injusto com o povo e com aquele país. Mas não foi com maldade, foi apenas uma coisa que eu estava a sentir. Porque é que eu não posso dizer o que estou a sentir, independentemente, não é? Eu não estou a inventar nada.
Eu acho que há um conceito interessante, que é ao mesmo tempo, és o enviado especial que não é praticamente correto. Ou seja, sabes que ninguém ficou com desejo de ir à Bulgária, nem à Roménia. Ninguém disse, olha, viu no Norberto. Quer ir a Sófia. Não, toda a gente disse, nunca mais vou a Sófia.
Mas eu vou lá, por exemplo, acho a Roménia mais bonita, eu disse, e não tem, qual é o mal de eu dizer que a Roménia é mais bonita que a Bulgária? Mas eu vou lá voltar, claro.
Então, mas sabes o que eu acho? Eu acho que tu não gostas muito de viajar, porque tu, no geral, dizes sempre mal dos países.
Mas estás a ver, já me estás a julgar? Não é verdade.
Estou-te a julgar, sim.
Mas o que estás sempre a julgar? Estás sempre nisso. É que estás sempre numa coisa que é, tu gostas de julgar sem, às vezes parece que não me conheces, estás a ver, é triste isso. Eu gosto. Agora, eu tenho um sentido crítico, se calhar... Não preciso dar opinião, não. Se calhar não preciso. Se calhar
então,
a minha opinião não vale nada, não.
Diz-me, calma. Diz-me países que tu foste e que já me deste vontade de ir.
Olha, Edimburgo.
Não, Edimburgo já tinha ido.
Não, imagina. Foi uma cidade que mexeu comigo.
Líbano.
Beirute, foi fixe. É
Líbano,
fixe.
Sim. Mas de resto,
não.
Tu falas muito mal dos países.
Não falo mal. Falo mal do quê? Eu gosto de quase todos. Olha, por exemplo, Hamburgo, fiquei super... Eu já tinha ido a Hamburgo, agora quando fui, acho que aquilo estava uma cidade... Muito fixe, percebes? Acho que não... Pá, não sei explicar. Eu acho que é que tem a ver com... Por exemplo, a Áustria. Estive na Áustria e adorei.
Ok, Alberto. Não queria que ficasse tão magoado com esta...
Não, eu acho que, por exemplo, o livro que escreveu isso também não precisa de ficar assim tão magoado. Porque acho que não... Eu acho que não lhe fiz nada para também... Não quero prejudicar, não quero... Agora, tive uma opinião, eu acho que ele também tem a opinião dele e
estás
eu
aqui
aceito.
A ir um bocado contra a comunidade, parece-me que não estás a querer respeitar a opinião da comunidade.
Mas eu não tenho que ir.
É que
eu
não foi só um, foram
mas,
dois,
mas eu
duas
não
críticas.
Agradar, mas eu tenho que agradar os livros. Eu não tenho que agradar os livros.
Epá,
então, assim,
isto não é o Nuno
Alberto. Agora parecia ator.
Isto não é o Nuno Alberto que eu conheço. Já está a tirar a mão, é assim, malta. Acabou.
A perder, já não querem mais.
Malta, acabou o quarto das loucas.
E é só de um episódio.
Pronto,
acaso
então,
sempre ser visto um cafezinho,
não é? Se não estás preparado ainda para esta conversa do enviado especial, acho que se calhar, talvez, quando estiveres fora, voltamos a fazer um enviado especial e vamos. Aposto que vais ser politicamente correto. Estás a ver? Tu és frágil e vais dizer de repente o país é bada fixe, já te conheço.
Não.
Já agora gostava que fosse.
A única coisa, por acaso, devíamos ler o que ele escreveu. Acho que é importante também, porque os livros não sabem o que é. Só para eu também perceber também.
Mas tu tens aí, é que eu de repente já perdi. Não, está um mail, está, então está para
aí. Investe, foi um mail. Já agora era importante também percebermos até que ponto é que. Porque isto é importante.
Achei-te muito a defensivo agora. Mas pronto, defensivo não tem mal.
Eu também quero compreendê-lo. Eu não tenho.
Salvador, tudo bem contigo? Comigo está tudo. Acabei agora de ouvir o 241 do Ar Livre com o Carlos, enviado especial à Bulgária, e tenho os comentários a fazer. Blá blá blá.
Ele não sabe que sou eu.
Estava muito curioso para ouvir o que iam falar, mas deixou-me um pouco desiludido.
O que é que resta? Isso é horrível.
Há pontos que são verdade, com a frieza das pessoas e a falta de riso, mas é um estereótipo que não é geral a todo o país e apenas um contraste aos povos do Sul como nós. Grande parte dos búlgaros são simpáticos e sempre prontos a ajudar. Aqui é que se passa, quer dizer, há uma pessoa que mora na Bulgária e diz que eles são simpáticos, há um gajo que esteve lá 48 horas e diz que eles são antipáticos. E é este talvez o desencontro.
Mas isso
em relação às mulheres, claro que é uma questão de gosto, mas não sei por onde andou para dizer que são feias.
Mas calma, aí também se calhar foi um bocado.
Elas até estão a dar muito. elas até dão muito mais importância ao aspecto, baseado para o meu gosto.
Não, mas aí tá, aí se cá foi bruto também tentar ser engraçado. Sabem que às vezes, quando nós tentamos ser engraçados e não o somos, foi o meu caso. Mas eu acho que a parte da frieza, eu acho que está explicado tudo, não é? Acho que dá para perceber com esse discurso, acho que está logo para perceber que é só uma opinião vaga, porque é uma opinião de 48 horas, não é uma opinião de uma pessoa que vive
Alberto,
lá.
Alberto, ficaste triste, não era a minha intenção. Obrigado. Eu acho que mais. Ah, sabes o que é que eu acho?
Eu fico triste porque as pessoas interpretam mal. Eu sei que ele também está um bocado, porque ele vive lá, né? Ele tem uma experiência muito maior que a minha e acho que é de levar mais a sério a experiência dele do que a minha. Percebes que é em 48 horas. Mas a primeira impressão que fica, imagina, se vem uma pessoa ter contigo mal educada, a primeira impressão que tu ficas dessa pessoa é que não é fixe.
Sabes o que é que eu acho? Se me permites, caguei um bocado. Vou-te explicar porque não tem a ver com isto. Porque eu acho que é libertador quando nós aceitamos. Imagina, nós às vezes resistimos à opinião que os outros têm sobre nós. Vale a pena? Ou seja, já contrariaste alguma opinião que têm sobre ti e que mudaste? No fundo não dá, estás a ver? Por exemplo, eu era mau aluno na escola. Tentei contrariar, não dá, foi até ao fim. Percebes? Os professores iam sempre para a rua. Percebes o que eu estou a dizer? Não há bem, imagina, era mais fixe teres abraçado o pacote de seres um mau enviado especial, tentaste resistir, ficaste chateado. Agora não temos para onde ir. Percebes?
Eu percebo o que estás a dizer, mas imagina tu quando na altura, quando eras mal, quando eras puto e que vinhas sempre à rua, não eras um gajo bem comportado.
Era injustiça.
Não. Mas era, mas imagina agora eu dava soluções, porque a vida é feita de soluções. Imagina que o professor via-te sempre nesse tipo de registro. O professor, eu sei que eles depois têm 200 alunos e não vão estar um a um, mas imagina Sim. que tu és o complicado. Eu já percebi que és o gajo complicado. Ele saía contigo da aula. Iam sentar-se os dois e falar. Fora. Percebes? E era logo uma forma, uma prova, ele deixou 200 alunos para ir contigo. Isso ia mudar a tua perspectiva, se calhar. Pode não dar em nada, mas eu estou a dizer, eu tentava ter soluções, se fosse professor, para que as coisas mudem, que... Não sei, isto não serve para nada,
não
é?
Não serve para nada.
Pois não.
Não, porque é que isto não te salva?
Não.
Porque tu nesta
mas história... tu achas que então as pessoas não têm a salvação?
Não tem, imagina, por exemplo, eu acho que é libertador ao longo do tempo. Imagina, eu tenho uma série de defeitos que tento resistir e não há hipótese. Por exemplo, achas que eu tenho hipótese agora de dizer às pessoas que não sou distraído? Não há hipótese. Não, Salvador, realmente, desde 2020. Toda a gente já sabe que eu sou distraído. Dizem que eu não estou presente nas conversas. Já perdi, não tenho hipótese. Não é mais libertador eu aceitar isso.
Mas eu tenho uma coisa, eu conquisto. Dando as voltas, quando também tenho energia, porque nem sempre nem a pessoa, mas eu consigo dar-te a volta. Percebes? Eu percebo que tu tens essa desatenção, então eu digo-te coisas que te fazem, eu digo-te faço-te uma contracena fixe, porque eu percebo a tua falta de atenção, que é um esgotamento também que tu tens, pessoas, às vezes precisas estar sozinho. E eu acho que a forma como te levar é desconstruir isso, e eu tento desconstruir, às vezes ganho ali um bocadinho, depois perco logo, mas ali tenho um bocadinho sempre da tua atenção, percebes?
Claro. Pronto, Alberto, olha, desculpa, estão-te a ligar, queres atender?
É por causa de... tenho que entregar um tratamento.
Pronto, olha, de facto, a venda agora, a de parte do Uber Eats foi muito melhor. Não devia ter puxado este tema das viagens. Peço desculpa. Não devia ter puxado este... Pá, porque não foi fixe, não é? Porque pôs-nos aqui para baixo, não foi? Ficaste para baixo e eu estava a brincar, não era o objetivo.
Não é isso. Olha,
perdi,
mais...
eu estava calado, mantinha-me de saber de viado especial, agora já alterou tudo, nunca vai ser o mesmo.
É,
marcámos-te como enviado especial.
Não, mas não é isso. O que fica triste é porque eu estou a magoar uma pessoa que se calhar que não há necessidade de magoar.
Alberto, estou a brincar contigo, achas que está a magoar? Não estás a magoar nada. Hã? Claro que não estás a magoar nada.
A minha intenção não era de magoar.
Cada pessoa pode ter uma perspectiva diferente de um país. Percebes? Eu acho que é giro, é isso, um gajo que vai e não mostra-se, não, não se mostra muito motivado.
Mas tu julgaste-me logo a dizer que eu não gostava de nenhum. Qual é um, diz-me um país que eu tenha
não,
motivado.
Talvez tenha sido aí.
Acho que tivemos uma conversa sobre país.
Eu tenho a ideia, quando tu viajaste muito pela Europa, que não gostavas muito. Mas caralho, é uma ideia errada. Também pode haver ideias erradas.
Não, há coisas muito fixes.
Então, desculpa. Então, eu queria te pedir desculpa.
Mas acho que se mudasses também...
Então eu vou-te pedir desculpa e vamos fazer aqui um exercício que é... eu vou-te perguntar de um país e tu começas-me a falar do país e descreves-me o país como se fosse muito fixe. Que me desse vontade de eu ir.
É, acho, mas espontâneo. Que isso vai melhorar.
Vamos fazer exercício. Pois, é isso. Pode ser? Então, mas... então, Alberto, como é que estás? Então, já não vinhas há muito tempo ao podcast.
Tudo bem?
Zero natural. Então vai, qual é o teu país preferido? Dá-me aqui o teu país preferido, Alberto.
É, Mas isso que ninguém tem. Eu acho
estás
que...
a ver? Não tens! Tu não tens país preferido!
Neste momento é Portugal, não é? É onde a gente. Não, e tu valorizas mais quando estás fora. E percebes que Portugal é bem fixe, estás a ver? Não, mas é verdade.
Então, mas aceita este jogo, aceita este jogo. Dá muito. Por exemplo, um jogo... o Líbano. O Líbano, já me falaste muito bem do Líbano, é verdade.
Já foi fixe.
Fala-me do Líbano.
Já foi fixe. Agora não é. Percebes?
Alberto, toda a gente agora riu, que está a ouvir o podcast.
Mas é verdade.
Tu dou-te uma oportunidade. Tu fala do Líbano. De repente o Líbano não é bom.
Agora não, neste momento não está bom.
Então dá-me um país bom. Um país que tu... Imagina, tu eras deportado pelo teu comportamento. És deportado, escolhes um país. Para onde é que vais?
Eu, se pudesse, viver para Amsterdão.
Ias ver para Amsterdão. Sim. E o que é que achaste? O que é que tu gostas de Amsterdão?
Pá, gosto, apenas é o frio, não é? Mas
tu disseste mal? A primeira coisa que disseste é mal?
Sim, mas eu adoro aquilo, adoro a cidade, adoro as pessoas, adoro o país. Adoro o país, a Holanda, não é?
Bem, então porquê é que nós não
estamos
tiramos
a falar de uma cidade, estamos a falar de uma cidade. Imagina, e de repente é o país.
Eu dei até esta oportunidade para falares bem do país. Porquê é que nós não retiramos estes 30 segundos e enviamos para todas as agências de viagens do país dizer assim, pá, hoje são estes 15 segundos, é pena é o frio, mas adoro as pessoas, adoro a cidade.
Mas, agora digo-te uma coisa, será que isso não vende mais do que pôs lá só coisas, imagens?
Mas por isso é que eu estou a dizer, o conceito dos seres, o pior enviado especial, não é para te diminuir enquanto pessoa, até te dá uma diferença, que é toda a gente diz. O que é que acontece? Nas viagens, todas as pessoas falam bem. Já reparaste que as viagens das pessoas correm sempre bem. Foste a Cabo Verde, como é que foi? Ah pá, estava ótimo, tive imensa sorte com o tempo. Pessoas têm sempre sorte com o tempo e os outros não têm. E elogiam sempre a sua viagem, foi fantástico e não sei o quê. Tu aí dá-te uma certa verdade, não é? Porque ninguém diz mal. Normalmente as pessoas querem sempre parecer cool em viagem, não é? Queremos parecer viajados e que tudo corre bem na nossa vida. Mas tu és verdadeiro.
Mas isso também é verdade. Hoje em dia as pessoas também dizem que estão bem e não estão nada bem, não é? As pessoas dizem que estão bem para se
pronto,
defender.
Então tu és verdadeiro, isso é fixe. Podia ser um enviado não,
mas
especial.
Mas será que este verdadeiro também é fixe? Também? Eu acho que às vezes posso ser bruto na forma de dizer as coisas, mas não...
Não, eu
acho... que estás a dizer, é verdade, mas às vezes também temos que nos conter e também saber se... Tu já me disseste isso uma vez.
Não tens conter nenhum. Eu acho que tu tens uma crueza dentro de ti, um cru, que é engraçado, é isso, faz parte da tua graça, mas também dá alguma falta de entusiasmo perante a vida. Daí a tua graça, não é? Tu tens aí dentro de ti algum... Tipo, as coisas não te entusiasmam assim tanto. Primeiro tu viajas, vais para São Tomé, vais para Angola, olha como é que te falas de Angola.
E já não
falaste
Angola,
muito bem de Angola. Sim, mas...
Mas Angola tem a ver não tem a ver com o país em si, tem a ver com a parte higiênica, não é? Eu sou uma pessoa que gosta de higiene. Não, sim, não tem sim, a ver sim. com nada.
Eu sei, mas as pessoas não falam muito bem
beleza,
de Angola.
Não tem a ver... Eu sei, mas tem a ver só com a saúde, tem a ver com isso tudo, que eu já vivi isso, já experienciei isso, não é fixe, percebes? Agora, não estou a dizer que não é um país fixe, as pessoas são incríveis.
Aliás, mas tu gostas de viajar? Eu, por exemplo, às vezes não sei se gosto
de viajar. Eu gosto, tenho medo de andar de avião, mas agora arranjei uma solução fixe.
Então?
Melatonina, e vou assim muito mais relaxado, percebes? Porque eu ficava sempre muito tenso. Eu sinto sempre que cada vez que vou voar, e vou imenso. Estou a falar com uma pessoa que voa imenso. Mas sempre vou voar.
Tem estresse?
Tenho, porque, como voo muito, tenho sempre. É agora, percebes? Porque.
Há peças que faz partido.
Porque uma coisa é tu fazeres uma viagem ou duas por ano, outra coisa é fazer 50. E eu das 50 penso sempre, vai uma correr mal, não é?
Claro. E como é que tu imaginas a tua. Imaginas. Quem é que pensas? Quando vais morrer, imaginas tipo tu e a Stella, a Amal?
Não, ainda não. Não imagino nada. Não imagino essa coisa toda.
Então como é que imaginas? O que é que tu imaginas?
Pá, imagino que pode acontecer qualquer coisa no motor, o fogo. Tu estás sempre a ver no Instagram essas coisas todas. Não sei se tu segues coisas de aviões. Eu gosto muito de aviões. Eu gosto de ler sobre aviões e perceber o tipo de avião que vou apanhar. Se calhar tu não ligas nenhuma, né?
Não ligo.
Tu apanhas
muito.
Só um qualquer. Sim. E eu gosto de escolher os aviões.
Se eu para casa apanho um qualquer, não sou um gajo que escolhe aviões.
Se é fuselagem larga, se é fuselagem estreita, percebes? A estreita quer dizer que vais ter menos espaço. Eu gosto de ir sempre em fuselagem larga.
Ok. Ah, tu escolhes o teu ticket? Gostas
não,
de ir na
não, coxia? Não, eu escolho as viagens que eventualmente tenham um avião maior, por exemplo, o A321 Neo, ou okay. O Neo, gosto muito dos Neo porque são mais silenciosos. Por exemplo, os aviões é brutal, tu vês de aviões é muito giro. Depois cada um tem a sua classe executiva. Né?
Tu vais em classe executiva?
Sim, sim.
Vais sempre em classe executiva?
Sim, sim.
Tu pagas muito mais?
Pago, também vou em trabalho, né? Também acabo por trabalhar. Estou sempre a trabalhar. Por exemplo, agora vou outra vez viajar e estou a trabalhar. Vou estar a editar, vou estar a.
Pois, tem que ser.
Então eu estou sempre a trabalhar. Eu, se for a pensar, eu não tenho férias já há 2 anos, já viste. Eu estou sempre a trabalhar. É estranhíssimo.
Pois é. Pois é, porque nunca tens férias.
Mas será que as pessoas, eu às vezes penso, será que as pessoas conseguem ter férias hoje? Eu às vezes penso nisso.
As pessoas têm os 22 dias.
Não, mas será que tu, por exemplo, tu tiras férias, tu consegues tirar férias, não é? Mas eu estou a falar, por exemplo, a tua mulher está a começar um negócio. Pois. Será que ela consegue tirar férias? É isso que eu, porque eu questiono, eu não sou o único empresário em Portugal, a coisa é que eu considero empresário, isso é giro. Mas tu sendo empresário, eu acho que é muito difícil ter as férias. Se quiseres ter sucesso ou ter trabalho, que é relativamente em consequência, eu acho que tu tens que trabalhar muito. Eu não sei, eu, pelo menos é o que, pá, mas toda a gente diz, o meu pai diz, tens de saber gerir, mas gerir como? Percebes?
É, pois, complicado. Não é melhor às vezes o avião despenhar-se?
Que horrível.
E acabam os problemas.
Porra, isso é horrível. Ainda agora vou viajar.
Vais para onde agora?
Vou a Istambul.
Pá, é impressionante, por exemplo, eu estava a falar com o meu primo do podcast, que ele chorou a rir na última vez que estivemos juntos, quando eu te falei do cabelo na Bulgária, quando estavas no Bulgária, e eu falei do cabelo e tu ficaste triste. Tu às vezes, a meio dos potes, ficas triste. Já reparaste? Ficas, imagina, começas entusiasmado e começamos a rir. Isso, às vezes tocamos ali em pontos, já te perdi, não é? Ficaste triste.
Porquê? Pá, porque...
Não sei. É pá, ficas triste tocaste, e ficas sério.
Porque se calhar tocaste num ponto em que estás tão frágil, percebes?
Caraças, é isso que eu não posso, estarmos aqui a brincar e eu toco em pontos. Tipo, acupuntura,
mas também não podemos ter isso, senão não é. Nós somos assim no nosso dia a dia, não é? Mas tu achas para que nós também contamos juntos, sentamos a gravar um podcast ou. Tu também tens isso, também tens picos de tristeza.
Mas porquê que tu achas que agora
fica... muito abaixo.
Mas, sim, é verdade. Mas porquê que agora ficaste triste? Agora como é que podíamos recuperar para o resto do pod?
Não sei, é que tocámos num tema, só gostava deste livro. Escreveu, estivesse agora aqui.
Foi isso.
Não, porque acho que é importante ele agora entrar live neste podcast, percebes?
Claro.
Tu devias ter
essa... Deixa-me ver se tenho aqui o número dele.
Porque eu acho que poderia ser importante para...
Claro.
Este tipo de coisas eu acho que são interessantes para o podcast, acho para o futuro. Se houver alguém que tenha um Discord, alguma coisa, eu acho que é giro também entrar aqui diretamente no live.
Então chegamos aqui a uma conclusão. Ou seja, tu não és diferente de mim, eu também pode acontecer, que é... Nós estamos bem, mas estamos a uma pessoa de nos fazer uma crítica para nos mandar abaixo. Ou seja, estás a uma pessoa. Alberto, estás sempre a olhar para o telemóvel. Estás a ver, ao mesmo tempo, tenho compaixão por ti e depois tu não tens respeito pelo podcast. Ok. Não, eu fico aqui na boa. Fico aqui na boa a beber uma água. Ok. Tudo bem, Alberto. Nós estamos à espera.
Não é só, eu tenho que marcar aqui um.
Ok. Pensa numa coisa, quão frágil estamos se estamos a uma pessoa de ficares triste? Imagina, não pode ser.
Mas eu não estou triste, eu só são temas que me deixam um bocado em baixo, porque, por exemplo, o cabelo é uma coisa que às vezes penso, nós pomos cabelo para quê? Para estar...
Hoje chegámos a esta conclusão triste, que é, eu estou a tomar agora um remédio para o cabelo, que é minoxil.
O Nuno Alberto
também tomou. E o que é que nós chegámos à conclusão? O Nuno Alberto estava com o cabelo fortíssimo e começou a diminuir um bocadinho. E eu já andava a desconfiar disto, que é, as pessoas põem cabelo, depois têm cabelo, porque tomam minoxil. Agora há um problema no minoxil, que é, tem que se tomar até morrer.
Yeah.
Mas tu desististe.
Eu não desisti, agora eu não posso, eu sentia-me dependente de uma cena, tipo, parece uma droga, percebes o que eu estou a dizer? Eu não gosto muito de ficar dependente de... Eu mandei vir umas coisas da Suécia.
Será que aquilo depois tem consequências?
Pois, podes ficar...
Sabes que fica super... Cresce imenso pelo.
Mas imagina... Pois, em todo lado. Agora imagina...
Eu ainda não senti.
Não, já vai, já tens pelo, mais pelo na perna.
Achas?
Agora imagina, tu de repente dás por ti e ficas estéril. Mas não é estéril, mas tipo, ficas sem potência. Imagina agora, tu andavas a tomar ao fim de 10 anos...
O Salvador
não tem mais...
Mas sabes que diz isso, mas eu ainda não senti nada, não senti. Aqueles gajos que não sentido, eu comi.
Não, mas já pensaste nessas consequências que a gente tem? Tudo o que tu fazes tem
consequências. Pá, eu espero que não. O médico garantiu-me que não tem. Há dois tipos de remédio para o cabelo. Há um que altera o PSA. E eu até perguntei sobre isso e não sei o quê. Então, se você está aqui com medo, tome este. E ele, o médico afiançou-me que não há problema. Agora, a gente sabe
também,
lá, não é?
Também lava as mãos.
A gente sabe
se
lá.
Se acontecer alguma coisa.
O que eu estou a fazer é. Ele injetou-me na cabeça. Como é que se chama? É uma... No fundo, injetou-me um remédio na cabeça.
Isso é,
3 em 3 meses, porque ele diz que aumenta 20% a possibilidade de ter mais cabelo. E estou a tomar um medicamento por dia, que entretanto, todos os dias esqueço-me de chá de meio. Estou a ficar velho. Todos os dias esqueço-me de chá de meio.
Até a andropausa. Porque a andropausa depois tens uma quebra imensa de como testosterona vai, também perdes mais cabelo.
É um fatalismo, Alberto.
Não,
vamos morrer. Nós temos mais 30, 40 anos. Nós vamos morrer.
É verdade.
Portanto, também é assim.
Tu já repares, a tua vida é muito curta. Tu viveres feliz e bem.
Tu já decidiste a idade da tua morte? É que eu já decidi, aos 90.
Nós tivemos esta conversa no podcast, foi no Natal, não foi?
Já foi. Aí estás a ver, voltei a falar. Já tenho Alzheimer. Voltei a falar deste tema como se fosse.
Não, mas é giro, já tens ponderado, já puseste uma data então.
90.
Não, a gente tinha falado sobre isso. Eu gostava de ter 70.
70? Então, mas está quase, faltam o quê? 15?
Eu sei, pá, mas depois tu começas a ter gota. E já viste agora, está a boi anúncios sobre a zona.
Porra, tu
já viste anúncios sobre a zona? Está sempre a dar. Eu não sei o que é a zona. Está sempre na televisão, está sempre a dar.
Tu achas que imagina?
Vai ao médico antes para evitar a zona.
Ai, tu já andas. Tu andas no algoritmo de coisas de velhos. Como caralho. Tu tens que ir lá. Tu tens que ir.
Não andando em algoritmo.
Danas no algoritmo. Ah, estás a ver? Recuperámos. E o Alberto voltou. Pessoal, o Alberto voltou. Desapareceu ao minuto 18 e voltou ao minuto 35.
Às vezes.
Estás a ver?
Às vezes também faz bem desaparecer.
Claro. Então diz-me uma coisa. Olha, por exemplo, uma coisa que é: nós não temos de ter idade. Nós não temos de ter vergonha da nossa idade. Eu vou dizer a minha idade. Eu tenho 40 e faço 41. E tu? Não tenhas medo.
Que tu tens... também estás a fazer isso porque eu sou mais velho.
Não, tu sempre tiveste um bocadinho de vergonha da tua idade. Mas estás bem agora.
46.
46, pronto. Agora a minha pergunta que eu te faço é: qual é que achas que é a quantidade do teu cérebro que está ocupado com merda, no geral? Porque imagina, tu pensas, falaste de gota, falaste de espinhar, o avião.
Calma, isto é.
Estou
com uma mentalidade tóxica.
O teu cérebro, imagina, quanto é que achas que tem de massa positiva e massa negativa?
Ah, mas isso aí em todos nós.
Sei, mas eu não estou a dizer que és diferente.
Se calhar estou com 80, com 70% negativo e 30%
pronto,
positivo.
Isso é importante. Eu também acho, eu vou-te dizer que também estou... Pronto, vou dizer que estou como tu.
Mas porque não ficaste triste.
Tu ficavas triste. Olha, se vocês vissem, livros, a pressão que ele fez com os olhinhos, como quem diz. Tu dizes que tens menos massa negativa que eu saio já aqui.
Eu não fiz isso.
Mas sabes o que é que eu fiz? Eu já sei, enquanto terapeuta amador e que não faço em casa, que é, eu ataquei, entre aspas, sentiste-te atacado sem eu me dar à morte antes, que é uma, eu devia ter gozado um bocadinho mais comigo, eu tenho que me expor aqui e cascar mais em mim para te estender uma escada para tu vires comigo.
Mas eu normalmente
exponho-me e critico-me, mas se calhar agora não o fiz contigo e tu pensas que eu estava-me a sentir superior, não me sinto. Está tudo bem, somos os dois 70% de massa negativa. Agora, pode estar um bocadinho ligado aqui, era aqui que eu queria chegar hoje com a terapia 2. Teres ficado triste com aquilo é uma gota de água nos 70% de negativo, então tu ficas com 72. Não te podes deixar contaminar. Não, percebes o que eu estou a dizer?
Sim, mas eu depois faço um reset, não é?
Claro.
Mas tens de fazer sempre um reset. Agora é normal, tu sentiste. Eu acho que com a idade, por exemplo, eu antigamente não ligava nenhuma. As pessoas podiam dizer, e eu ficava e desligava e mais rapidamente. Hoje em dia, já como já pondero mais e penso mais sobre porque é que a pessoa me está a dizer aquilo ou porque é que a pessoa disse aquilo,
mas por exemplo,
eu acho que são boas se a gente não ligar a esse tipo de coisas, não é?
Não, imagina, o mundo não vai deixar de ser duro para nós. As pessoas vão dizer, olha, os nossos pais vão dizer merdas, os amigos vão dizer merdas, nós vamos dizer, o mundo vai ser violento. O que pode alterar é a maneira como nós lidamos, por exemplo, em relação ao teu cabelo. Tu estás com um grande cabelo, não, Alberto? Já aceitaste que estás com um grande cabelo? Porque de repente já estás também aí na conversa negativa que não tens cabelo. Não, não tens.
Mas eu posso abrir isto mais aberto. Posso abrir mais aberto. Eu posso abrir-me mais um bocadinho sobre isso e expor um bocadinho mais as minhas fraquezas.
Vamos embora.
Mas
eu também vou expor as minhas.
Mas isto é muito honesto. Eu hoje de manhã, mais um exemplo, ponto, básico. De manhã estava-me a pentear, pai, disse hoje não vou lavar o cabelo, porque eu lavo o cabelo sempre com um shampoo especial que mandei vir da Suécia, com um condicionador. Também estou de XPTO para deixar crescer o cabelo e manter o cabelo que temos. E então disse não vou lavar, vou pôr aqui um creme para isto ficar. E o cabelo não ficou nada bom, estás a ver? Porque o meu cabelo.
Mas eu estou a achar espetacular o teu cabelo.
Está numa fase complicada. Como estou a deixar crescer, e então o que é que a minha mulher diz? É pá, mas isso não está bom atrás, ficas com espaços abertos. Tu olhas lá.
Deixa ver, deixa ver. Vira-te. Deixa ver. Caralho, desculpa. Desculpa, caralho. Tá. Mas isso pode ter a ver com o barbeiro. Foste cortar o cabelo. Fala para o micro. Não estou a falar a sério, Alberto. Tens boa entrada estranha. Tens tipo. Puta, é como se fosse uma discoteca com quatro portas. Estou-te a dizer.
Estás a exagerar, boi. Vá lá.
Oh, Alberto, estou-te a dizer. Sabe, imagina que sabes quando nós estamos a fechar um pastor alemão.
Sim.
Yeah, yeah. Vê, faz um react. Mas para o microfone. Olha para o microfone. Alberto, para o microfone.
Espera, calma lá.
Nada... Alberto cagou no microfone.
Calma lá, também que exagero. Isto é o normal. Tu também perdes cabelo cá em cima.
Sim.
Porquê tu és assim?
Estás
a ver?
Estás a ver? Foste logo boé abaixo. Alberto, então deixa, não, posso gozar um bocado com o meu cabelo?
Isto é o que as pessoas têm, tu também tens isto? Deixa lá ver o teu.
Alberto.
Tu tens também. Ah, tu não tens. Pronto, ok.
Eu não tenho essa.
É à frente.
Eu não tenho.
É o minoxidil. Pois é, deixa
agora. Minoxidil ou minoxil? Minoxidil. Disseste bem.
Deixa-se. Também, tu agora também estás a ganhar aquela coisa toda que eu tive também.
A basófia.
Sim.
A basófia. Ah, deixa-me só explicar. O que é que faz o minoxidil? Atenção. Pá, isto, eu fui a um médico... e ele é que me disse, o que é que ele me disse? Isto não cresce cabelo onde não há cabelo. Nós temos é cabelos que estão pequenos, tipo temos cabelo anão, que já não cresce, e é um remédio como se o cabelo anão crescesse. É isto. Agora, verifiquem bem, se vocês tiverem dados, contem-me também. Eu não percebo nada disto, mas estou a seguir um médico. Agora, sabes o que é que me disse o médico do cabelo? O gajo disse-me: shampoos é tudo uma tanga. Ele disse-me assim: mas shampoos, isto faz diferença? Ele disse: é tudo igual. Mas recomenda-me algum shampoo, é igual.
Pronto, ok. Epá, o meu que eu tô, o meu acho que é fixe, o meu shampoo é fixe. Agora eu preciso é de. Preciso de. Também estou a tomar os comprimidos, aquilo é um pack. Mas estás a ver, agora tu estás a dar aqui uma cena.
Vai.
A imagem que tu passaste, estás a ver, isto magoou.
Pronto, vai, solta cá para fora.
A imagem que tu passaste, que eu tinha o cabelo, pá, justo parecia uma coisa. Sim, mas é que eu estava mesmo preocupado e de repente vejo a fotografia e fico mais descansado. Isto é normal.
Mas é humor também.
Ah.
É humor.
Sim, mas passa para as pessoas é que eu tenho aqui umas peladas.
Mas o que é que. O que
é aqui para a feira.
O que é que. Imagina. A realidade e o que passa para as pessoas, o que é que importa? Eu acho que tu te magoas quase como se o que eu dissesse fosse a realidade. Ou passa a ser?
Passa a ser. Então, se tu. Imagina visualmente, nós estamos os dois aqui a falar de um problema. Eu viro.
Mas sabes porquê, Alberto? Porque nós somos muito egocêntricos e tens de libertar disso. Ninguém quer saber do nosso cabelo. Tu achas que alguém está preocupado? Por exemplo, eu também. Eu sou igual a ti. Eu agora estou a ficar aqui, não é? Do lado direito, como é que é? Tu estás a ver?
Estás muito preocupado.
Vai, podes gozar comigo. Manda cá para fora.
Por acaso,
imagina, mas achas que alguém quer saber do meu cabelo? Alberto, está-se tudo a cagar para o nosso cabelo.
Não é, não.
É.
As pessoas ninguém quer saber assim os dentes. Salvador.
Alberto, mas os dentes é importante.
Se tu não tiveres um dente à frente, vais dizer, olha, balizas.
Sim. Mas os teus dentes
balizas é uma coisa básica, mas eu estou a dizer...
Não, mas os dentes é mais importante. Os dentes é mais importante.
Dentes e cabelo.
O cabelo
também,
não é tão importante.
Mas o cabelo,
por exemplo. Podes não ter cabelo. Tantos carecas de sucesso. Olha o Guardiola, achas que alguém está preocupado?
Pois. Mas nem toda a gente fica bem de careca. De cabelo sem cabelo.
E agora vou rapar.
E será que vais ficar bem?
Pá, vou rapar agora para
o sempre um risco grande. Percebes?
Mas pronto. Então, mas hoje a conclusão
também
foi.
Deixa-te preocupado. É um tema muito. Também é um tema. Porque tu foste abaixo também.
Não é isso,
agora.
Mas eu acho que é a conclusão 2, que é, às vezes nós dizemos coisas uns aos outros, os amigos, magoamos, porque de repente passa a ser real o que o amigo disse, não é? Mas há uma verdade. E a verdade é que tens cabelo e que não interessa assim tanto. Estás a ver? Não interessa assim tanto as opiniões, não é?
Por exemplo, estavas a fazer um live no... Estavas a gravar uma story para o Instagram.
Sim.
Disseste, é para estás com um bué de estilo. E depois pões a música dos anjos. E quando eu me vi, eu estou horrível. Eu não vejo estilo nenhum em
tu
mim.
Tu também és, de repente agora estás-me a pôr como... Estás a manipular. Tu és um grande manipulador.
Eu?
Então, eu pus... Estavas todo vestido de branco. E pus esta noite branca.
Sim, mas eu não estou nada a constatar bem. Mas se eu estivesse com estilo... Eu senti-me tão gordo ainda, percebes? Eu olho para mim e fico sempre... Eu fiquei contente quando tu disseste, pá, estás com estilo, okay, puto. Okay. E de repente quando
então,
eu
percebo. Então vamos... Então mas estavas a libertar. Isto é importante. Então imagina, existe aqui alguns desconfortos físicos. E quando os amigos referenciam com humor, que é uma coisa irónica em que não se sabe se é verdade ou mentira, mas este gajo está a falar a sério ou está a gozar, então é importante que o que seja dito sobre o teu físico seja dito com mais calma. E não podemos meter ironia. Mas tu podes gozar comigo. Imagina, tu não gozas comigo.
Essas meias, claro. Agora, mas é assim, mas eu não estou...
Tu gozas imenso. Imagina.
Não, eu não gosto, não é gozar. A gente brinca um com o outro, porque não é bem gozar. Gasta, a gente não goza. Mas estou a dizer, tu quando disseste que eu estava... Epá, estás com um grande estilo. Depois quando eu vi no filme, senti zero estilo.
Então era irónico da minha parte. O que eu queria dizer é...
Ah, estavas a gozar.
Opa, não era... Não estava a gozar, estás bem, mas é... Estás com um grande estilo, vens todo de branco. E deu um bom plano. Tanto que deu um bom plano com a música. Nesta... noite branca. Estavas, estás estilizado, sim.
Tu explicares isso.
Tu estás estilizado.
Sim, sim, tu explicares isso, é muito bom.
Portanto, estás com um grande estilo, no fundo, para aquele momento que eu tinha pensado. Estás estilizado para isso.
Ok.
Agora dizes-me, mira, vou comprar umas roupas igual ao Alberto, ou tipo, estás no... Sim, podia ter, mas não...
Por exemplo, tu compras roupas sempre fixas. Quem é que compra a tua roupa? É a tua mulher?
Não, primeiro eu não compro sempre... Lás a ver, eu não me visto assim tão bem.
Veste, sim, senhor.
É a minha mulher.
Então, até quando estavas lá no camarote, estavas muito bem vestido. Tu o que é que começaste a usar?
Estás a ver? Né? Tu agora estás-me a elogiar como quem diz. Eu sou magnânimo e elogio-te e tu criticas-me. Tu és fodido, Alberto. És os grandes manipuladores portugueses.
A sério?
Mas pronto. Então, mas agora posso-te elogiar um bocado? Vou-te só dizer coisas boas.
Não diz não.
Olha, vou dizer uma coisa. Primeiro, tenho muito orgulho em ti. Porquê? Eras um menino com o teu sonho. Lutaste contra tudo e contra todos. Um bocado. Eu acho que tu tens uma história um bocadinho parecida com o Varandas, no Sporting. Que era, houve uma fase e que tu sentiste que ninguém acreditava em ti. Verdade ou mentira? Tu sentias que muita gente acreditava em ti quando começaste?
Se precisaste... Não.
Pronto, e o Varandas, imagina, o Varandas é presidente do Sporting, ninguém acreditou nele. Nem a mãe, eu acho que a própria mãe do Varandas deve ter duvidado. De repente é presidente do Sporting, pode-se preparar para ser em 4 ou 5 anos duas vezes campeão. Portanto, o que é que interessa, o que é que os outros acham? Pronto. E tu lutaste contra tudo e contra todos. És o amigo que eu tenho com mais capacidade de trabalho. Imagina, se eu tiver que eleger três amigos que têm mais capacidade de trabalho, tu és um deles e não sei quem são os outros dois. Criaste uma família bonita. Tens uma filha linda, alegre, que tem a tua alegria. Um bocado, a alegria que já perdeste. Desculpa, não consegui.
Não, mas tiveste...
Lembra-me a alegria de quando eu te conheci.
Fizeste-me rir, sim.
Criaste uma família bonita. Conseguiste tornar-te uma pessoa de sucesso sendo uma pessoa que sofreu um bocadinho na infância. Tu próprio já contaste que tiveste histórias duras. És uma pessoa que muita gente me diz, e o Alberto? E há um sorriso. O Alberto é um grande personagem, no bom sentido, e acho que tu também sabes que ser um bom personagem, também gostas disso, não é? Sabes que... E o Alberto é um grande personagem, tu criaste isso e gostas disso. És um amigo meu que eu posso sempre contar com ele. És daqueles meus três amigos que eu já te disse. Nunca acontece. Este exemplo do furar o pneu, não é? Por acaso nunca acontece.
Sim.
Nem nunca ninguém ligou a mim quando furou um pneu. Isto já está desactualizado. Mas eu sei que se eu tiver em Peniche e precisar de alguém, és tu que me vais ligar. És tu que eu vou ligar.
E físico não há nada.
Do aspecto físico. Eu acho, por exemplo, eu lembro-me de uma pessoa dizer-te que tu eras muito bonito.
Que é que... Pois foi.
Lembras-te? Agora não queria estar a dizer essa pessoa.
Não digas.
Mas há pessoas que me foram dizendo ao longo do tempo que tu és bonito.
A sério?
Por exemplo, sim. Nunca ninguém disse. Imagina, tu nunca entraste no feio. Por exemplo, eu tive pessoas ao longo da vida que disseram, eu sou um bocado feio. Depois, quando me conhecem ao vivo, eu fui melhorando muito. Eu, por exemplo, eu tive esse trago.
A sério?
Tu és uma pessoa que nunca tiveste no âmbito dos feios. Por exemplo, estás a ver?
Sim.
Estás a ver?
Isso não é mau. Mas não é bonito, estás a ver? Agora
até tiveste algum sucesso com. Imagina, sempre tiveste gatinhas.
Sim,
dizer isso. Imagina, sempre tiveste namoradas, sempre tiveste histórias até que não podemos estar a dizer, que agora não fica bem porque há mal pode estar a ouvir, mas a vida até te correu bem nesse aspecto.
Sim, e tu também. Diz-me só uma coisa, por acaso agora estava a pensar, sabes quem é que mandou uma mensagem que eu achei muito bonito, o do teu grupo, o Kiki.
Sim.
Mandou uma mensagem a dizer que estivemos juntos e mandou uma fotografia e a dizer falámos em ti.
Estás a ver? E tu és tão engraçado. Tu és tão querido. Tu lembras-me o Herman? Imagina, eu lembro uma vez da minha mãe dizer-me isto. Vê lá isto. A minha mãe disse uma vez, contou uma história que eu nunca vi, que era o Herman estava num programa de rádio ou na televisão qualquer e era daqueles de fórum. E o que é que aconteceu? Houve um gajo que ligou para lá a dizer que odiava o Herman. E ele ficou muito triste. Ficou muito para baixo. Porque teve uma opinião pública. E assim, daquelas tipo Alvin, prova oral, alguém liga e destruiu o Herman. E ele ficou super para baixo. E ele ficou bué down. E depois acho que esse episódio teve graça. Já não lembro quando é que isto foi. Lembro-me da minha mãe contar-me isto. Que era, iam pessoas ligando a elogiá-lo e ele ia crescendo. Então foi muito giro como ele foi ao fosso e foi crescendo. E a maneira como tu dizes isto, descreve-te um bocado. Eu acho que é a aprendizagem do episódio 2. Que é, a fragilidade onde tu vives. Há uma crítica, vais para um fosso, de repente há um amigo que te lembrou e que se falou em ti, tu vives numa bolsa de validação que todos vivemos, mas frágil, não é?
Perigoso, não?
Perigosíssimo. Como se o teu valor não fosse...
Sim,
ou seja, o nosso valor já está, não é? Já está um bocado. Agora dependemos de...
Pois, se calhar é verdade, se calhar todos vivemos um bocadinho... Então as pessoas que mais sofrem, mais sensíveis, são as pessoas que vivem nessa bolsa, não é?
Mas eu também, imagina, por exemplo, pode-me acontecer isto. Isto acontece muitas vezes, ou aconteceu-me ao longo da vida. Estou meio em baixo. Fiz um vídeo, por exemplo, daqueles vídeos que eu fazia da Plin. De repente começo a receber 200 comentários. A dizer, hilariante! Isto motiva-me. Ou seja, eu de repente posso ficar muito feliz naquele dia. Tive uma injeção de validação.
Porque tens uma coisa nova também, não te esqueças. Tu também estavas numa... Percebes? Uma coisa que também era uma nova para ti, percebes?
Pronto, mas é isso. Mas estamos à mercê de repente somos elogiados.
Sim, é verdade.
Imagina, se tu agora foste muito elogiado, imagina agora
não é bom,
que há um artigo
vezes...
no Público a dizer Nuno Alberto, os melhores realizadores portugueses. Bem, ganhaste o dia.
Mas eu não consigo lidar bem com... Mas...
Se houver o contrário, epá, as publicidades do Nuno Alberto, que merda fosse. Repensas tudo.
Percebes? Yeah. Já pensaste nisso. Eu acho que é isso, mas nós todos vivemos dessa validação. Porquê? Porque dá-se muito valor à crítica, não é?
Dá-se.
E é isso que é pena. Se esse sentido, eu sei que é importante dar trabalho a algumas pessoas, mas será que é importante esse sentido crítico na avaliação constante do trabalho das pessoas, percebes?
De nós para as pessoas?
Sim, nós e deles para nós. Percebes? Eu acho que nós vivemos, porque nós vivemos sempre da validação dos outros. Porque precisamos disso, porque é as nossas inseguranças, não é? Porque se fores uma pessoa segura, imagina que não tens redes sociais, tu nunca vais ter a percepção disso.
Pá, eu acho que pode ter a ver com... Percebo perfeitamente. Eu acho que pode ter... Por exemplo, eu ultimamente ando-me a dizer isto. Até tenho vergonha de dizer, mas vou cá dizer. Que é... Por exemplo, imagina cá, seres bom, muito bom e excelente. Eu, durante muito tempo, queria ser considerado excelente. E ando-me a tentar libertar. Imagina, se calhar... O meu objetivo é ser bom, pá, pelo menos, não pode ser mau, não é? Tipo, ser um bom humorista, libertar-me do muito bom, excelente, genial, e ser um gajo porreiro. Tipo, se eu for um bom humorista, for um gajo porreiro, acho que estou confortável. E libertas-te de muita coisa. Que mas, é, não tens que ser o melhor.
Mas sabes porquê? Sabes quando é que as pessoas vão deixar isso? Eu tenho isso no meu Instagram e segui-o para o meu LinkedIn, sempre para todo lado. Que é, eu disse isto a um americano, uma vez em Cannes, e foi aí que surgiu. Porque eu estava a falar com ele, eu não sei bem o que é de ser, o que é que eu sou, e estava ali a falar com ele, e ele olhou para mim, já tinha falado comigo que tu és imperfeccionista. E que eu ficou. E ficou marcado que acho que é aquilo que eu sou. Eu sou um gajo imperfeccionista, é por isso que sou feliz no meu trabalho e sou feliz naquilo que nos meus filmes. Porque tu, ao tentar ser perfeccionista,
estás
a desgastar a ti, desgastas tudo que está ao teu meio envolvente, e eu acho que tenho isso. Eu acho que consigo, através da imperfeição, ser mais feliz, percebes? No meu trabalho. Claro. Não sei se isto não se leva a nada,
não,
mas...
Percebo, foi... eu gosto muito dessa coisa que tu dizes sobre ti. Eu acho que devíamos terminar com isto, com esta conclusão, que é... repara uma coisa, eu acho que até foi diabolizado um bocadinho nas nossas cabeças, mesmo na nossa área, ou nas profissões das pessoas, pode haver paralelo, que é, quando tu não és muito bom, parece que desististe. E há tipo um... Ah, o gajo agora não é um gênio, ou não é excelente... porque desistiu um bocado, mas eu não sei se é ao contrário, estás a ver? Por exemplo, eu às vezes penso, para as pessoas serem muito boas e serem os melhores, há muita coisa que tem que mudar, não é? Estás a perceber? Tipo, eu acho que saberia ser muito mais, por exemplo, eu podia ser muito mais bem sucedido profissionalmente, mas havia aqui muitas coisas que eu tinha que ultrapassar. De repente estou-me a ver sem amigos e sem família, estás a ver? Sozinho num rooftop de um hotel a festejar com ninguém. Percebes?
É triste.
Não é?
Mas isso agora está a dar uma imagem triste. Mas se virmos no outro prisma, será que também não estás... Percebes o que é que eu estou a dizer? Porque tu nem sempre... por exemplo, eu às vezes não sei estar com pessoas. E o que tu estás a dizer é que às vezes estás sozinho, não, acho que esse medo de querer estar sozinho, de um dia vires a estar sozinho, acho que não deves viver nesse medo, percebes? Acho que se tiver que acontecer é porque aconteceu.
Não, mas não vai acontecer.
Eu acredito que não vai acontecer. Não, tu já, aliás, tu construíste uma família, não tens essa intenção. Mas também não há mal nenhum em tu que ficares sozinho. Percebes o que é que eu estou a querer dizer?
É
isso, esse medo.
Não há, mas é triste.
Sim, mas tu vives com esse medo, mais provavelmente isso vai acontecer. Se tu deixares, e és mais feliz se não pensares nisso. Eu acho que, por exemplo, eu às vezes penso, quando é que eu vou deixar de filmar? Quando é que eu vou deixar de realizar filmes? Eu tenho essa percepção, porque eu acho que nós temos de dar espaço aos mais novos, né? Às pessoas que vêm e se calhar ensinar tudo aquilo que nós sabemos para eles serem melhores e até um dia ultrapassarem e serem ainda maiores do que foste. Mas às vezes depois falo com algumas pessoas e eles dizem, mas o que é ser velho? Percebes? E eu às vezes pergunto, yeah, também não sei. Porque isso de nós acharmos que o ser velho é sinal de... Já passou, percebes? Não sei, há aqui muita coisa na minha cabeça que ainda não tenho essa percepção do que é que vai ser o meu futuro, porque às vezes digo, eu quero deixar ali aos 50 anos de deixar de realizar. Mas cá, porque aos 50 anos, porque não aos 70? Percebes? Porque realizar não quer dizer que não és velho, percebes? Tens sempre o teu ponto de vista.
Não, Alberto, vou buscar por aqui.
Porquê?
É para evitar cruzamentos.
O que aconteceu?
Isto é o que o meu terapeuta diz. Eu sabias? Não, ele diz,
mas
assim...
Mas agora por acaso eu puxei mais para mim, não foi?
Pá, perdi-me agora, porque foi... Não interessa, porque os ouvintes estão a ouvir e vão concluir coisas. Mas eu não percebi, certo?
Não disseste nada?
Pá, foi muito afetido. Depois para os velhos e já não estava a perceber. Ou seja, eu disse uma coisa, disseste outra. Mas olha, os ouvintes que...
É, pá, por acaso foi um bocado bipolar.
Mas sabes uma coisa, gira? O meu terapeuta me diz, vamos ficar por aqui... Para evitar cruzamentos. Então é, e eu tenho medo. Ele estava a dizer isto porque quem é que eu vou encontrar? De repente é o João Baião. Estás a ver, tipo, já estás aqui. Ora, Alberto, então vamos terminar. Quartas loucas, 15 em 15 dias. Vamos, temos este compromisso?
Terminamos bem da mão.
Alberto, nós somos errados.
Que também é verdade. Não
é?
Errar é fixe.
Eu acho que nós somos. Se tu reparares, diz-me um podcast. Podes chegar à frente do microfone. Sim. Diz-me um podcast que tu vejas em catos confortos. De 15 minutos dos interlocutores. São sempre animados. Há picardias e tal, mas dentro de uma teatralização. Nós tivemos aqui 15 minutos um podcast, uma cena estranha. É o único podcast que eu conheço.
E terminamos de uma forma estranha também.
Já.
Yeah. Olha, Alberto, obrigado a todos.
Mas terminou melhor para ti ou não?
Opa, não sei, terminou bem estranho.
Não, terminou melhor a nível da nossa relação. Da nossa relação.
Mas a nossa seleção está sempre lá. Agora, eu acho que acabei de uma maneira estranha e tu disseste, não vamos evitar cruzamento. Fiquei sozinho, percebes? Eu acabei sozinho neste podcast.
Mas eu não podia mentir. Estás a ver? Mas era teatralização da minha parte dizer, é porque eu não percebi, imagina. Eu estava a dizer uma coisa e tu de repente disseste outra. Foste para um oposto. Não tinha, ou seja, não tinha ligação com o que eu disse.
E como é que se pode chamar isso?
Chama-se dois malucos a falar sozinho. Percebes?
Dois encruzamentos.
Mas olha, Alberto, bate aí.
Tenho que ir embora.
Grande abraço. Então, até já. Até para a semana, meus livros. Até para a semana, não, que isto agora. Esta semana foram dois, tens que ir embora. Então vá. Até a segunda, até domingo.